Esse trecho de áudio que você acabou de ouvir é o som das mulheres de Coquelândia, um povoado do Maranhão, quebrando cocos do babaçu, uma palmeira grandiosa que gera cachos de cocos do tamanho de uma mão. Depois de reuni-los, vem o processo da extração das castanhas. As mulheres se sentam ao redor das pequenas montanhas de coco, cada uma diante de um machado cravado no chão de terra, onde golpeiam os cocos com um pedaço de pau, até que os gomos das castanhas se soltem.
Do coco se faz a farinha do babaçu, artesanatos, carvão, leite e óleo. Um exemplo da riqueza socioambiental que existe no Cerrado brasileiro, que cobre 22% do território nacional. Uma das principais características do Cerrado é a ocorrência de duas estações, a chuvosa, de outubro a abril, e a seca, de maio a setembro. Ele é considerado a savana com a maior biodiversidade do mundo.
A gente sempre fala sobre o desmatamento da Amazônia por aqui, mas hoje a gente vai falar sobre as ameaças a esse outro bioma brasileiro, igualmente importante. Dados do DETER, Sistema de Monitoramento do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, indicam que houve aumento de 83% nos alertas de desmatamento do Cerrado em maio, em comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a maio deste ano, o aumento foi de 35%.
Além de ter uma grande diversidade de fauna e flora, e comunidades tradicionais que vivem no território em harmonia com a natureza, o Cerrado também é nascente das principais bacias hidrográficas do Brasil e da América do Sul.
Nesse episódio do nosso podcast, a gente te convida a entender mais sobre quem é responsável pela destruição do Cerrado e qual a importância global desse bioma. Eu sou Camila Doreto.
Eu sou Rafael Silva. E este é o As Árvores Somos Nós.
E as árvores somos nós.
O quê?
Árvores somos nós.
As árvores somos nós.
As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil.
E para bater esse papo com a gente recebe o Yuri Salmona, pesquisador e diretor do Instituto Cerrados. Bem-vindo, Yuri.
Seja bem-vindo, Yuri.
Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui, poder falar desse tema tão importante.
Muito obrigado pela participação.
Obrigada. Yuri, por que o Cerrado é conhecido como caixa d'água do Brasil?
Olha, que pergunta boa para a gente começar a nossa conversa. Bem, o Cerrado, vamos tentar fazer uma analogia com o telhado de uma casa. Aquela porção mais alta da casa, do telhado, onde junta as águas da casa, chamada de cumieira. A gente pode dizer que o Cerrado, ele é a cumieira do Brasil. O Planalto Central é a cumieira do Brasil, onde tem a porção alta, onde você recebe a água e vai distribuindo para outras bacias. Tanto é que 8 das 12 bacias hidrográficas do país são abastecidas com águas que vêm do Cerrado. Né? A gente pode citar o São Francisco, pode citar o Xingu, o Araguaia, o Tocantins, o Paraná, tantas. E aí o Cerrado tem essa capacidade de distribuir essa água, mas não só diretamente por essa chuva que escorre, seguindo essa analogia do telhado. Ele também tem uma característica muito peculiar, que é a seguinte. Ele tem solos muito profundos. E aí, quando a chuva vem, cai sobre a vegetação nativa do Cerrado, essa gotinha de água ela vai acompanhando essas raízes, que são raízes extremamente profundas, né? Tanto é que o Cerrado é conhecido como a floresta invertida. Você vê aquela plantinha de 3, 4, 5 metros para fora, mas, na verdade, para dentro do solo, ela tem cerca de 10 metros, às vezes. E aí essa gotinha de água ela vai percorrendo ali o subsolo, acompanhando essa raiz que fez um caminho para ela. E essa água vai se armazenar ali no subsolo e vai ficar disponível para o período da seca. Então, a gente tem grandes aquíferos, como Urucuia, Bambuí, Guarani, são todos aquíferos que têm um abastecimento forte vindo do Cerrado. E eu não sei se você se perguntou já, por que que corre água nos rios no período seco se não está chovendo? Né? Aqui no Cerrado a gente tem um período seco bem extenso, né? Por exemplo, a gente pode pegar ali maio, já parou de chover, vai começar a chover de novo lá para outubro. Como é que está correndo água nos rios? A água que está correndo nos rios é justamente a água que ficou armazenada nesse subsolo, que está funcionando como uma esponja, que nem aquela esponja que a gente tem na cozinha, que se aperta ela, sai um bocado de água. Mesma coisa esse subsolo do Cerrado, esse latossolo profundo. E ela vai soltando essa água aos pouquinhos, mantendo o fluxo dos rios. Então, essa é a caixa d'água do país, né? Essa grande capacidade de reter e distribuir água para todos esses outros biomas que o Cerrado faz contato.
E Yuri, você citou, né, que existem bacias hidrográficas muito importantes, algumas das bacias hidrográficas que você citou. Explica pra gente um pouco por qual é a importância dessas bacias hidrográficas também no Cerrado, mas também pro resto do Brasil.
Tá, vamos lá. Então, olha só, a gente tem, por exemplo, São Francisco. São Francisco é uma bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, né, com todas as características de ser brasileiro, e as suas cabeceiras estão ali no oeste da Bahia, que é uma porção de Cerrado, estão em Minas Gerais, também porções de Cerrado. Então, uma grande porção, tem quem fale que é cerca de 70% ou mais da água que escorre no São Francisco, vem dessas nascentes, dessas cabeceiras que estão no Cerrado. E eu não preciso de explicar a importância do São Francisco para a região do semiárido, para todo o Nordeste, para a Caatinga, para a nossa identidade cultural. E aí, se for para pensar um pouco mais para o Sudeste, para o Centro-Oeste, a gente tem a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná é reconhecida como uma área de produção agrícola super forte, com grandes cidades, com uma pujança econômica muito grande, e que tem uma importância também para nossos vizinhos, né, para o Paraguai, para a Argentina, para o Uruguai. E aí você vai ver que a maior parte das cabeceiras dessa bacia está no Cerrado, e é uma bacia extremamente desmatada. Se for olhar um pouco mais para o norte, você vai perceber que a bacia amazônica, parte dela está no bioma Cerrado. Uma coisa é bacia hidrográfica, outra coisa é bioma. Então, se você for olhar em detalhe, você vai ver que tem 3.427 nascentes que abastecem o Amazonas, o rio Amazonas e toda a bacia hidrográfica amazônica, que estão dentro do Cerrado, estão dentro do bioma Cerrado. Então, daí eu já consigo te apresentar alguns elementos que dizem essa importância do Cerrado. Mas tem um bioma, um aspecto hidrográfico que eu acho que é essencial, que é o seguinte: o Pantanal, ele é completamente dependente das nascentes que estão no Cerrado. O que que é o Pantanal? É a planície alagada, a maior planície alagada do mundo, né? É uma riqueza em si só. Tem quem diga que é uma savana alagada, uma savana úmida. E aí você vai ver que a porção alta, que justamente tem essa capacidade de reter essa água, colocar no solo profundo, distribuir, ela está toda dentro do Cerrado. Então, a existência do Pantanal, por exemplo, é completamente dependente da preservação dessas nascentes do Cerrado, o Xingu e todos esses braços que alimentam a Amazônia também estão dentro do Cerrado, o São Francisco, a Caatinga, o Paraná, os próprios aquíferos. Então, o Cerrado é estratégico, do ponto de vista hidrológico.
Sem dúvida.
E tá tudo interligado, né? Por mais que a gente pense às vezes separado, né? E aí, qual é a relação? Vamos fazer mais uma associação em relação à Amazônia. É dito que o Cerrado é um bioma irmão da Amazônia, né? Por que são biomas irmãos e quais as conexões entre eles?
Ah, eu acho muito legal a gente abordar esse tema dessa forma. Porque na ciência como um todo, nas ciências naturais não é diferente, a gente fica encaixotando coisas, só que a gente se esquece que a gente faz isso do ponto de vista didático. A gente faz isso para a gente dar conta de compreender. Não é porque a natureza é assim por si só. Você ia perguntar para um lobo-guará, ele não sabe se ele está no Cerrado ou não está no Cerrado, ele não está vendo essas fronteiras. Ele não está vendo limites políticos ou coisas do tipo. E do ponto de vista hidrológico, mas não só do ponto de vista hidrológico, sim, o Cerrado e a Amazônia, a gente pode pensar que eles são irmãos, a gente pode pensar que é a perna direita e a perna esquerda, um não existe sem o outro. E aí, eu acho que o que realmente diz isso de uma maneira muito clara é a água. Porque, olha só, como eu disse para vocês, grande parte da água que está correndo na bacia amazônica, no bioma amazônico, vem do Cerrado. Só que essa água que vai lá alimentar a Amazônia, ela vai fazer com que aquelas árvores cresçam, floresçam e que elas promovam a evapotranspiração. A Amazônia é reconhecida como um grande potencial, uma bomba hídrica, né, de jogar uma quantidade gigantesca de água na atmosfera. E essa umidade faz o quê? Essa umidade, ela vai ali, digamos que, conversar com as massas de ar, que a gente chama de zecite, que é essa zona de convergência tropical, que é um cinturão nos trópicos de circulação atmosférica, vai conversar também com as massas de ar do Atlântico, que vai empurrar essa água para o sul do país, saindo do norte. E aí, o que é o sul do país, assim, nesse sentido, saindo lá da Amazônia? Para começar, é o Cerrado. Mas também é o Pantanal, também é a Mata Atlântica. Então, aquela água que choveu no Cerrado, infiltrou no solo profundo e escorreu para a Amazônia, foi bombeada pelas árvores da Amazônia, jogou na atmosfera e virou chuva no Cerrado. Você percebe que é um ciclo,
uhum,
que eles conversam entre si e que eles são totalmente independentes? Então, não há o que se falar de conservar a Amazônia sem conservar o Cerrado. É completamente impossível. É como escolher amputar uma perna. Qual que você prefere, a perna direita ou a perna esquerda? Ninguém prefere amputar nenhuma das duas. Você quer andar com as duas. Então, são irmãos no mínimo.
Uma depende do outro, né? E ainda assim, Yuri, a gente vê, né, recentemente, números recentes do DETE mostrando um aumento do desmatamento do Cerrado, né? Conta pra gente quais são esses números e o que que tá por trás dessa destruição que a gente tá vendo.
O que ou quem, né?
Ou quem, bem lembrado.
Boa. É o tipo de notícia que a gente queria não ter que falar, né? Que a gente queria não, que ela não existisse, né? Mas é super importante a gente estar muito atento ao que está acontecendo. Bem, para começar, a gente está vendo um ritmo crescente do desmatamento no Cerrado. Já se vão 4 anos, né? A gente, em 2018, a gente estava com cerca de 6,3 mil quilômetros quadrados desmatados, depois passou no ano seguinte para 7, depois para 8, e em 2022 foi para 10,7 mil quilômetros quadrados desmatados no bioma. E aí, às vezes, as pessoas ficam com dificuldade de imaginar esses números, ter uma dimensão um pouco disso, do que isso significa. E esses números, eles não são tão diferentes dos números da Amazônia. A Amazônia está numa escala de desmatamento parecida com essa que eu estou apresentando para vocês. Só que a Amazônia, ela tem mais do que o dobro do tamanho do Cerrado. Então, olha só. Então, na Amazônia, se eu pegar assim, em 2019, você teve mais ou menos 10,9 mil quilômetros desmatados e foi subindo até 2022 para 12,7 mil quilômetros quadrados. Perceba que os números não são muito diferentes, são parecidos. E aí eu queria apresentar uma coisa que eu acho que é pouco falada. Quando a gente vai apresentar esses números, se você for lá no site do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele vai lá até dizer assim, ó, você tem os dados da Amazônia legal, da Amazônia, do Cerrado e assim por diante. Só que a Amazônia Legal, ela tem uma boa porção de bioma cerrado. A Amazônia Legal, ela é um limite político, né, de gestão. Então ela pega metade ali do Tocantins, pega algumas porções de estados que tem cerrado.
Ou seja, não é só a parte biológica, assim, né, do bioma,
exatamente,
né?
Exatamente, não é a parte biológica, ecológica do bioma.
Ecológica,
é um limite político de gestão. E às vezes quando a gente olha para esses números, quando a gente fala, ah, tá desmatando a Amazônia. Se você estiver falando de Amazônia Legal, talvez você esteja falando, na verdade, de desmatamento no bioma cerrado. Então tem até uma camuflagem, um certo desconhecimento, alguma confusão na hora de comunicar esse tipo de coisa, né? Mas voltando à ideia de uma escala, uma dimensão desse desmatamento no bioma cerrado. Então imagina que a Amazônia é 2,5 vezes mais ou menos maior do que o Cerrado. O Cerrado ocupa 22% do território nacional. Mas o Cerrado está quase que na mesma quantidade de área desmatada. Diária, em hectares. Ou seja, a taxa de desmatamento do bioma cerrado é quase que o dobro da Amazônia, muitas vezes. Só que, se você for olhar para como está protegida a Amazônia, você vai ver que a área ocupada da Amazônia vai ficar em torno de 11% da área desmatada. E no Cerrado, 49%. Então, eu sempre brinco com uma analogia que é sempre importante a gente criar formas de comunicar que alcancem pessoas que não são da nossa área, da área técnica, do meio ambiente, né? Então, imagina só, uma pessoa, um homem calvo, né? Ele tá ali, ele já perdeu um bocado de cabelo. E aí, você acha que ele comemora que ao invés de perder 100 fios de cabelo por dia, ele tá perdendo só 5? Ele não comemora.
Não, acho que não comemora.
Não tem, não.
Por que que ele não comemora? Porque não é que a calvície dele está diminuindo, é porque já caiu tudo. Certo? Já caiu quase tudo. Então sobrou um restinho. Então o restinho realmente acaba parecendo pouco. Só que o bioma cerrado, como ele já foi desmatado em 50%, era para você esperar que o desmatamento fosse marginal, fosse menos de 1.000 km² por ano, que fosse uma coisa muito pequena, que fosse como esse homem calvo, que perdesse 5, 6 fios de cabelo. Mas não, ele está perdendo 100 fios de cabelo. Entende? Então, assim, é como se o homem calvo estivesse continuando perdendo o ritmo quando estivesse começando a sua calvície. Então, é uma situação dramática. E nos últimos meses, a gente tem visto um aumento do desmatamento do bioma cerrado. Se eu pegar só maio deste ano, comparado com maio do ano passado, e é bom saber que maio, abril e maio são os meses que mais se identifica desmatamento no cerrado. Se você comparar maio de um ano deste ano com maio do ano passado, você vê que tem um aumento de 83%. Isso é um número absurdo, né? Não é 8,3, é 83%. Só que não é 83% sobre um número ordinário, um número comum, um número tendencial. Porque eu tinha falado para vocês anteriormente que já são 4 anos de aumento de desmatamento. Então é 83% de aumento sobre um número que já era muito alto. Então a gente precisa olhar para essa tendência de aumento que está acontecendo agora com uma preocupação enorme, enorme. E não é só minha, não. É minha, é das ONGs, é do governo, é da sociedade civil, é da indústria, é da agricultura, é de todo mundo. E aí você me perguntou assim, por quê, né? Por que que isso acontece? Quem causa? Bem, o desmatamento é um fenômeno que a gente chama de multifatorial. Ele não acontece por conta de um único elemento, são múltiplos elementos. E eu vou te trazer alguns aqui. Para começar, o cerrado, quando a gente vai olhar na legislação ambiental, especialmente no Código Florestal, que vai reger como devem ser protegidos os remanescentes de vegetação nativa dentro das propriedades rurais. Você vai ver que na Amazônia, a gente tem uma reserva legal, que é aquela porção que deve ser protegida dentro da propriedade rural, e essa porção deve ser de 80%, 80% protegida na propriedade rural. Então, se você, um proprietário comprou 100 hectares, 80 ele tem que deixar de pé na Amazônia, para poder usar 20, desmatar 20. Ok. Quando você vai checar esse mesmo mecanismo que é a reserva legal no Cerrado, sabe quanto é que ela é? 20%. Ou seja, ele pode desmatar 80%.
Ou seja, já está autorizada uma destruição muito grande, é isso?
Muito grande, muito grande.
Que horror.
Nas áreas de transição entre o Cerrado e a Amazônia, essa porção é de 35%. Seja 20%, seja 35%, é extremamente desproporcional. E o que, que eu acho que aconteceu? Eu acho que os legisladores, naquela ocasião, quando foram olhar para esses números, eles não tinham a dimensão da importância do bioma cerrado, não tinham a dimensão da riqueza, não tinham a dimensão da importância dos serviços ecossistêmicos prestados pela vegetação do cerrado no provimento de insumos essenciais para a vida, e especialmente água, mas não só água, o sequestro de carbono, que vai mitigar efeito estufa, que vai regular clima, polinização e tantos outros. Então, daí você já vê por que, que o desmatamento no Cerrado tem um elemento estruturante, né? Assim, ele tem um elemento que o impulsiona de forma estruturada, que é a desproteção em áreas privadas. Mas quando você vai olhar, mas não, e, né? Que não é contraditório, é somatório. E quando você vai olhar o nível de proteção em unidades de conservação, que são os parques, outras áreas protegidas, você vai ver que na Amazônia você vai ter algo em torno de 50% dela dentro de unidade de conservação, seja de proteção integral, que é a categoria mais restritiva, seja de uso sustentável, que é uma categoria um pouco mais flexível. Quando você vai olhar no Cerrado, sabe quantos por cento que é?
Não.
Os dados oficiais vão te falar que é 8%.
Nossa!
8% da área está dentro de unidade de conservação, é isso?
Exatamente.
Nossa, é muito,
muito pouco!
Pois é, muito pouco, né? Mas assim, eu vou te dizer que esse número é pior. Porque quando você vai olhar entre essas duas separações que eu te falei, que tem o uso sustentável, que é mais permissiva, você pode ter algum tipo de desmatamento, produção integral, que é mais restritiva, você vai ver que está dividido na metade, né, digamos, 4 para um, 4 para outro. Só que quando você vai olhar o que, que tem de cerrado de pé dentro dessas áreas, você vai ver que de 8,2 vai para 6, com 6% de cerrado de pé dentro de unidade de conservação. E aí, quando você vai olhar, ver se é proteção integral ou não, você vai ver que é 3% está em uso sustentável e 3% está dentro de de produção integral. Então, de fato, protegido mesmo, de forma contundente, que você pode ficar mais ou menos seguro, você tem 3%. Então, mais um elemento estruturante, permissivo, que precisa ser revisto, que dá espaço para o desmatamento avançar no Cerrado. Então, já tem em área privada, né, as reservas legais, já tem em área pública, e quando você vai olhar a terra indígena também, né, a gente tem cerca de 11% de terra indígena no Cerrado, e na Amazônia esse número é imensamente maior, né, não vou saber aqui de cor, mas é muito maior. Então, assim, tem todo um ambiente de deixa passar, que aí faz a gente pensar naquela ideia de bioma de sacrifício, que é uma coisa que a gente tem debatido no mundo acadêmico, que é importante a gente trazer para a sociedade civil. E também para o governo e para todo mundo que está escutando a gente. Que é o seguinte, quando você tem instrumentos legislativos, como o Código Florestal, quando você tem instrumentos de política pública, que são as áreas protegidas, quando você tem investimentos internacionais, eu vou entrar nesse ponto mais à frente, todos eles diferenciando um esforço para se conservar muito mais um bioma do que o outro, você acaba percebendo que você tem um bioma que está sendo sacrificado em nome de outro. Então, a gente está tendo o bioma cerrado como, digamos, um altar de sacrifício.
Como uma moeda de troca.
Exatamente. E essa hipótese, ela não é... muito mais do que uma hipótese, né? Eu tô falando de dados para vocês, mas essa ideia de uma troca, ela pode estar sendo vista agora, enquanto a gente está conversando aqui, e acho que é algo que a gente tem que estudar e olhar com muita atenção, que é o seguinte, você viu que houve uma redução do desmatamento na Amazônia, se não me engano, de 14%, e um aumento do desmatamento no Cerrado em 35% quando você compara os três primeiros meses do ano. Você fala, ué, o que aconteceu? Por que um diminuiu e outro aumentou? E aí você vai ver as ações de comando e controle, que são aquelas ações que o Ibama faz para fiscalizar, para multar, para pegar o desmatador. Você vê que o Ibama fez um grande esforço, tanto no Cerrado quanto na Amazônia. E aumentou o número de multas, aumentou o número de ações. Mas por que que em um você conseguiu reduzir e no outro aumentou? Não é nem que ficou 0-0, aumentou. Aumentou muito. O que está acontecendo? É que aqueles elementos estruturantes, eles estão permitindo. Então a gente corre muito o risco de começar a falar assim, não, o desmatamento no Cerrado, ele está crescendo, mas é legal, ele é dentro da lei. Só que dentro da lei a gente morre. Dentro da lei, a gente não consegue manter os serviços ecossistêmicos, falando em linguagem muito simples, água para todo mundo. Água nos centros urbanos, água para a própria agricultura, água para a indústria, água, insumo para praticamente tudo que a gente faz. Estou falando de água para simplificar a conversa, mas poderia ser até todos os outros serviços ecossistêmicos. Então, o cenário geral é mais ou menos esse. Tem outras coisas em jogo, mas eu vou deixar vocês me perguntarem, porque senão eu vou ficar nessa pergunta daqui até o final.
Tá bom. Eu vou trazer, a gente vai trazer agora mais um elemento aí que talvez seja possível, responsável por todo esse cenário que você acabou de descrever. Vamos falar um pouco do Mato Piba. Mato Piba é uma região que inclui terras do Cerrado, do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E é uma região de grande interesse econômico. Em 2019, o Greenpeace Brasil publicou um estudo chamado Segure a Linha, a expansão do agronegócio e a disputa pelo Cerrado, que já sinalizava o avanço do agro na região. Esse estudo, ele constatou que a presença desses setores não refletiu exatamente num avanço econômico e social para as populações locais, que também é bem importante que sejam consideradas, né? E esse cenário se mantém?
Não, ele não se mantém, não. Ele se intensificou. Eu acho que esse estudo foi um estudo primoroso e eu acho que super importante, assim, vem somar com outros estudos que vêm na mesma direção para a gente tentar entender essa dinâmica do desmatamento, do avanço do agro e o que que causa. E eu acho que ele Ele ajudou a gente a perceber e a ver com maior clareza um fenômeno, alguns fenômenos. Entre eles, que, por exemplo, no Mato Piba, você tem, por exemplo, o oeste da Bahia. Não só o oeste da Bahia, mas também tem os chapadões do Piauí, do Maranhão, em torno de Balsas. São porções, imagina um relevo bem retinho, bem plano e alto, né? Uma chapada. Essa área, o pessoal da produção de commodities, lê-se aí soja, especialmente soja, entende que é a área ideal para esse tipo de cultivo, né? Que é maquinável, é fácil colocar uma colheitadeira e tudo mais. E aí você vai ver que nessa região também, o Cerrado como um todo, ele tem um clima sazonal muito bem definido, né? Você meio que sabe os meses que vai chover e os meses que não vai chover. Ou seja, você já tem alguns elementos ali que te dão, te facilitam, né? E aí a Embrapa, ela foi, e nas últimas 3-4 décadas, ela vem, fez um trabalho técnico de desenvolver melhoramentos, adequações genéticas em cultivares de soja, de boi também, de braquiária, de todos os cultivos majoritários do país, para que fossem adequados a ocupar o Cerrado, para lidar com essa sazonalidade, para lidar com a acidez do solo. Então, digamos que eles modificaram a natureza desses elementos para darem conta de ocupar o Cerrado. E conseguiram, foram bem sucedidos nesse aspecto. Só que esqueceram de estudar as consequências disso, né? Outros fizeram esses estudos. E aí a gente tem que ali no Mato Piba, é a região que está sobrando grandes áreas de Cerrado de pé. Então é, digamos, a última fronteira do Cerrado. Eles falam que é a fronteira agrícola. Eu digo que é a última fronteira do Cerrado, não da agrícola.
Que sobrevive.
E aí eles estão pegando... exatamente, o restinho que sobrevive com uma porção maior de Cerrado de pé. E aí eles estão fazendo basicamente o quê? Estão desmatando áreas gigantescas. A gente teve um desmatamento no ano passado de 12 mil hectares. 12 mil hectares é uma monstruosidade. Nessas áreas de chapadão super reto. E lá eles implementam todo um pacote tecnológico que eles entendem que é um modelo de ocupação, onde você chega na área, e aí tem uma disputa fundiária gravíssima, né? A questão fundiária no país como um todo ela é muito, muito preocupante, porque a gente tem um déficit de controle, gestão de quem é dono do quê. E aí você tem muita grilagem nesse processo, muita expulsão de comunidades tradicionais que viviam ali com o Cerrado de pé. E aí eles vão lá, eventualmente expulsam essas comunidades ou entram em conflito com essas comunidades, tem um processo de grilagem que já foi documentado em vários trabalhos. E aí essas comunidades, elas deixam de ocupar essa área de chapadão plana e elas vão para os vales próximo aos rios. Que daí que vem o título um pouco desse trabalho, né? Chapadões e vales. Então você tem o chapadão ocupado pela essa grande agricultura, irrigada, consumindo uma quantidade de água monstruosa. Só para lembrar que a agricultura consome 68% da água do país, 68%. A pecuária consome 11%, ou seja, a agropecuária consome 80% da água do país, da água consumida no país. E aí você tem essa dinâmica de empurramento dessas comunidades para os vales e de ocupação desses planícies, desses planaltos, pela grande agricultura. Isso, eventualmente, desemboca conflitos, desemboca uma série de problemas sociais, e a gente também, eu tenho observado o seguinte, que um dos argumentos do agro sobre esse processo é o seguinte, olha, a gente está levando desenvolvimento.
Para quem?
Para quem? É uma boa pergunta, para quem? E aí, eles vão falar assim, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, aumentou. E aí o IDH, ele pega dados de saúde, dados financeiros, dados de educação. O que geralmente acontece quando você monta uma fronteira agrícola dessa no estado? Para começar, você expulsa os pobres, que é o fenômeno que eu comentei anteriormente. Então, quando você expulsa os pobres para o próximo município, para a próxima área de Cerrado, você automaticamente já vai, um dos elementos que é o financeiro, você já vai, digamos, aumentar, né? E o indicador não vai conseguir perceber esse fenômeno. ele só vai ver, ó, tem menos gente pobre, né, tem mais concentração de renda. E aí você vai ver que é uma agricultura muito tecnificada. Então você tem o cara da colheitadeira, tem o agrônomo, tem o gestor. É pouca gente, não é muita mão de obra. Então você não dilui a receita também, né? Então a receita fica na mão de poucos, como você tinha colocado. E aí, essas pessoas vão trazer suas famílias, eventualmente. Então o filho tem que estudar, então vai acabar construindo uma escola. Então você expulsa a pobreza e implementa uma estrutura mínima para dar suporte para essas pessoas que estão mantendo essa produção de commodities. Geralmente, essa commodity ela vai ser exportada para a China, que é o nosso maior comprador, ou para a União Europeia, ou para os países da Liga Árabe, ou para a Rússia, Estados Unidos também. Então, na verdade, não tem um desenvolvimento. Tem uma expulsão de um grupo e tem uma reestruturação das receitas e dos recursos para concentrar em poucas mãos. E as receitas e os recursos é terra, é dinheiro, é insumo, como água. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem visto, que tem preocupado muito.
E Yuri, você já citou, né, anteriormente sobre como a legislação é permissiva, né, em relação ao desmatamento no Cerrado, em áreas que são propriedades privadas. Em relação a isso, voltando um pouco nesse ponto na legislação, existe alguma esperança de a gente reverter esse cenário, de ter uma legislação que tenha tanta proteção quanto, por exemplo, a Amazônia agora? Ou não, ou algo que as pessoas não estão olhando, não tem legislador olhando... existe alguma esperança nesse sentido ou não?
É uma boa pergunta, né? Pergunta delicada, assim, de tentar olhar para o futuro, entender o que, do ponto de vista legal, a gente consegue compor para proteger o Cerrado, né? Bem, eu entendo o seguinte, que a meta para o Cerrado não deveria ser a meta da reserva legal. Porque se a gente ficar olhando só para a reserva legal, a gente faz aqui uma conta de padaria juntos. 20% do Cerrado estaria protegido em reserva legal.
A reserva legal é essa área que se garante que seja protegida dentro de um território privado, é isso?
Exatamente. Então, digamos que a gente tem uns 20%. Aí a gente vai ter mais ou menos uns 10% de APP, área de preservação permanente. Aquelas áreas em torno dos rios, topo de morro, coisa do tipo. Então a gente está com 30%. E aí, vai somar as unidades de conservação, um pouco de terra indígena, e aí a gente ficaria limitado a essas possibilidades, essa área que estaria protegida. Só que isso não é suficiente para a manutenção da vida, como eu tinha falado anteriormente. Então a meta que eu sugiro, a meta que eu estou fazendo força para que todo mundo entenda a importância dela, é que a gente não ultrapasse 50% do desmatamento do bioma cerrado. Que a gente não ultrapasse. E que a gente use todos os mecanismos necessários para garantir que não se desmate mais que 50% do bioma cerrado. E que a gente reduza o nosso desmatamento a praticamente zero até 2030. E que a gente aceite o que a gente chama de desmatamento marginal, que é uma coisa muito pequenininha, coisa quase que nos grandes mapas você não veria. E que esse desmatamento marginal ele só pudesse ser feito se fosse restaurado em mesma proporção uma outra área. Para garantir essa liquidez, entende? Para manter 50%. E aí a gente precisa emplacar uma meta dessa do ponto de vista governamental, do ponto de vista de política pública. E aí tem alguns instrumentos que a gente tem pensado sobre isso. Um dos instrumentos que eu tenho proposto é a gente criar uma nova categoria, um novo tipo de unidade de conservação, que, por enquanto, eu estou chamando elas de RPPPNs. Já existem as RPPNs, as Reservas Privadas do Patrimônio Natural. E agora eu estou propondo a RP com 3 P's, que é Reserva Produtiva do Patrimônio Natural, particular do Patrimônio Natural. E o que, que seria isso? E por que, que eu estou propondo isso? Pelo seguinte, as RPPNs, elas são unidades de conservação do tipo de uso sustentável, que estão em um projeto de lei do Agostinho, que é o presidente do IBAMA, um bom projeto de lei, que devem migrar elas para proteção integral. Porque são as características dela, de fato, são de proteção integral. E aí, o que, que a gente tem observado? Que a gente tem conseguido criar RPPNs, a gente no Instituto Cerrados tem feito muito esforço quanto a isso, tem sido muito bem sucedido. No entanto, a gente precisa, geralmente, a gente está criando RPPNs junto a proprietários muito engajados, que já são entusiastas, já estão convencidos. e que tem receita vinda de outras áreas. Mas a gente tem gente que está afim de proteger cerrado, que está afim de proteger outras vegetações também, de outros biomas, mas que quer fazer um uso extrativista dessa área. Coletar fruto, coletar semente, casca, fungo, sem derrubar, sem cortar, sem corte raso. Né? Um extrativismo sustentável, tal qual as comunidades tradicionais fazem. Então, estou sugerindo essa categoria de unidade de conservação, que seria como se fosse uma RPPN, só que dentro do uso sustentável, e que possibilitasse esse uso extrativista. Se isso implaca, a gente está fazendo força para isso implacar, talvez a gente tenha um instrumento com uma capilaridade grande e uma atratividade grande o suficiente para a gente conseguir chegar nessa meta dos 50%. Mas a gente vai precisar de alguns outros instrumentos. Isso é um instrumento de estímulo econômico. Porque no final das contas, qual que é a grande pergunta? Por que que se desmata cerrado? Por que que as pessoas estão desmatando cerrado? A princípio parece uma pergunta de uma criança, né? Por que que desmata cerrado? Minha filha faz essa pergunta para mim. E é uma pergunta que demora anos para se responder com muita qualidade. E eu vou te dizer o que eu tenho até hoje de resposta para essa pergunta. A gente desmata, o Estado, né, os proprietários rurais desmatam cerrado, porque o custo de oportunidade, ou seja, o quanto que você poderia receber, render, lucrar com a alternativa de não desmatar cerrado, é muito baixo. Certo? Então, se você ganhar uma terra e você tem lá, o cerrado tem 14 mil espécies de plantas. 14 mil espécies. Imagina uma biblioteca com 14 mil livros, que é uma analogia que a professora Mercedes Bustamante sempre traz, que eu acho muito pertinente. 14 mil livros. Gente, é muito conhecimento. O que que a gente está fazendo com essa biblioteca? A gente está substituindo por dois livros. Carne e soja. Mas tem 14 mil. E eu tenho certeza que quando vocês forem para casa, vocês vão lavar a cabeça com um shampoo que tem algum extrato vegetal. Vocês vão passar um creme na pele que também tem um extrato vegetal. Vocês vão tomar remédio que tem algum extrato vegetal. E será que não tem nenhum desses 14 mil que tem essa capacidade? Por que a Embrapa investiu tanto em desenvolver tecnologia para soja e para braquiária para gado e não investiu nisso? Por que a gente está abrindo mão dessa riqueza? É um absurdo. Então, o que eu proponho a longo prazo é a mudança de paradigma para a gente aumentar o custo de oportunidade do cerrado de pé. Para que a gente consiga ter uma Embrapa, que a gente consiga, não estou falando da Embrapa, mas pode ser tantas outras autarquias e indústrias voltadas para a produção de produtos florestais não madeireiros, que a gente consiga apresentar para um proprietário rural, para uma comunidade tradicional, falar assim, ó, você tem o seu cerrado de pé? Eu tenho um pacote tecnológico, eu tenho linha de financiamento, eu tenho tudo para você conseguir rentabilizar o seu cerrado de pé sem ter que desmatar. E isso todo mundo ganha, porque o cerrado de pé não vai estar produzindo só essas coisas, falando de fármacos e remédios e cosméticos. Ele vai estar produzindo água, ele vai estar sequestrando carbono, ele está garantindo polinização, até para a própria soja. Então, para a gente, as pessoas desmatam o cerrado porque o custo de oportunidade do cerrado de pé é muito baixo. Então, a gente precisa subir o custo de oportunidade do cerrado de pé para que um pecuarista, e a pecuária dá muito pouco dinheiro, são poucos pecuaristas que rendem dinheiro de verdade, a maioria está endividado ou com dificuldades para manter sua propriedade e se mantém por conta que o plano safra fica sempre rolando dívida e coisa do tipo. E aí o pecuário já fala assim, cara, dá maior trabalho com gado, tem que desmatar, não vou lidar com baru, vou lidar com piqui, com mamacadela, com araticum, com uma dessas 14 mil espécies que eu tô te falando. Então, pra gente, se esse entendimento que o desmatamento cerrado acontece por conta disso, pra gente chegar num instrumento que seja político-econômico pra garantir o cerrado de pé, então a gente precisa das RPPPNs, como um dos instrumentos, ela não é uma bala de prata, ela é um instrumento que vai na direção disso, de criar espaço para aumentar o custo de oportunidade do cerrado de pé, e a gente precisa de uma indústria, uma bioindústria muito bem estabelecida. O Carlos Nobre tem falado muito do MIT da Amazônia. Mas por que esse MIT não é da Amazônia do Cerrado? Por que não? 14 mil espécies, quem é que tem esse conhecimento? A gente tem esse conhecimento. Vamos criar essa infraestrutura do cerrado de pé, da economia do cerrado de pé. Tem muito para aprender com a comunidade tradicional. Acho que é isso.
Sem dúvida.
Acho que é o melhor caminho, porque ele vai na lógica contrária de quem está avançando sobre o cerrado de forma devastadora.
com certeza. Né?
E ainda é isso, assim, potencializa o conhecimento das comunidades tradicionais que tem uma relação completamente diferente com a natureza, né?
Com certeza. Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui. Quem quiser saber mais sobre o Instituto Cerrados, pode acessar o site, certo? Você quer deixar um recado final para os nossos ouvintes?
Bem, que todo mundo se engaje na proteção do Cerrado, tal qual se engaja na proteção da Amazônia, e que a gente tem muito para construir juntos pelo Cerrado, todo mundo tem muito a ganhar.
Com certeza.
E se o Cerrado for destruído, todo mundo tem muito a perder. Exatamente. Também. Então, com certeza, acredito que os nossos ouvintes vão tentar proteger o Cerrado o máximo possível.
Muito obrigada.
Obrigado, Yuri. Gente, pela
Yuri, foi uma conversa muito enriquecedora.
Tamo junto.
Valeu. Bom, no último episódio do nosso podcast, falamos sobre a urgência de interrompermos a produção e o uso desenfreado de plásticos. E nós recebemos alguns comentários que vamos compartilhar aqui com vocês. A Renata Campos fez o seguinte comentário. Se cada um tentasse minimamente reduzir o uso de plástico, já seria grande ajuda. Cada ida ao mercado é uma dor vendo as pessoas colocando cada itemzinho do hortifruti dentro de uma sacola. Realmente, Renata, o uso de desenfreado de plásticos está muito grande aqui no Brasil. E aí, a gente tem que lembrar, né, que ações individuais são importantes, mas a gente tem que cobrar também governos e empresas. E cada um, né, fazer a sua parte, com certeza.
O RM Merigo deu uma ótima ideia para alertar a população sobre o problema da poluição plástica. Mais propagandas na mídia e conteúdos escolares para promover a conscientização. Ele disse mais, caso contrário, vamos estar sempre vendo esse tipo de desastres ambientais com impacto nocivo para o ser humano e os demais seres vivos do nosso planeta Terra.
Realmente.
Essas sugestões são importantes também para que o recado seja massivamente dado, né?
Sim, sim. Mas quanto mais a gente souber, melhor. Bom, é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu e que comentou nas nossas redes sociais sobre o episódio. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente sobre o episódio que a gente fez hoje, sobre o Cerrado, mande um comentário lá no nosso site, no greenpeace.org.br/podcast, ou por e-mail no social.br@greenpeace.org, que a gente vai ler aqui no episódio que vem.
E se você mora no Cerrado e ouve aqui nosso podcast, ouve esse episódio, manda seu comentário. A gente vai adorar ter a sua participação aqui. E antes de encerrarmos esse episódio, um aviso importante para quem acompanha. Esse é o último episódio do primeiro semestre de 2023 do nosso podcast. A gente entra num hiato a partir de agora e volta com mais episódios a partir de agosto ou, quem sabe, até um pouco antes.
Isso aí. Nesse episódio, nós usamos os áudios da websérie Segure a Linha, do Greenpeace Brasil, né? Inclusive, fica aqui a dica, é só acessar lá no YouTube, é uma série muito importante para quem quer saber dos perigos que ameaçam o Cerrado. E o roteiro e produção desse episódio é da Lu Sudré. A gente também queria deixar um agradecimento especial para ela, que a partir de agora vai atuar em outra frente de trabalho aqui no Greenpeace. Valeu, Lu!
Muito obrigada pela jornada.
É isso aí, gente. Muito obrigado por todo mundo que ouviu e até o próximo.
Até!